Ora bem, vamos então recomeçar a nossa audição. Queria só fazer referência ao facto de há pouco houve aqui uma manifestação de intenção de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto, mas que depois acabou por não se concretizar em virtude, enfim, da interrupção da paragem técnica. Só quero dizer que está já aqui estabelecido que na intervenção final do Sr. Ministro, portanto, também haverá lugar, digamos, a uma intervenção do Sr. Secretário de Estado Adjunto, nomeadamente sobre a questão da comunicação social local e regional, tal como tinha sido anunciado. Nesta terceira ronda, também como nós tínhamos já dito, os tempos variam de grupo parlamentar para grupo parlamentar. Eu queria só dizer que o Partido Socialista, que é o primeiro partido agora a falar, tem 9 minutos e eu pergunto se estes 9 minutos são para distribuir. Pronto, mas então aguardamos que venha mais alguém ou então o Sr. Deputado Jacinto Serrão irá consumindo os minutos que competem ao seu grupo parlamentar, sem problema. Sem problema. Portanto, Sr. Deputado Jacinto Serrão, dou-lhe desde já a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entretanto, os meus colegas chegarão para fazer as perguntas no uso do tempo restante. Sr. Ministro elegeu como tema central desta nossa discussão, nesta reunião, a comunicação social local e regional. Falou realmente de uma preocupação, numa reforma para podermos introduzir transparência e modernização no setor da comunicação social regional e local. Ora, nós precisamos de operar também mudanças de natureza legislativa, mas é preciso não esquecer que aquilo que já existe em termos de legislação deve merecer uma atenção por parte do Governo sobre um conjunto de violações da lei que existem neste momento e, em alguns casos, de forma reiterada, como é o caso da lei da imprensa, da publicidade e da concorrência. Por isso, a pergunta que lhe coloco, nos casos já claramente identificados e referenciados pela ERC e pela Autoridade da Concorrência, o que é que, de facto, a tutela tem a dizer sobre essas violações da legislação. A outra questão, que já foi colocada aqui por colegas meus, tem a ver com a RTP Madeira e a RTP Açores. O processo de negociação com os governos regionais da Madeira e dos Açores está em marcha há muito tempo, muitas ideias foram elencadas, lançadas, propostas. Queremos saber, e acho que é tempo mais que suficiente para o Ministério e para a tutela ter uma ideia clara sobre uma solução para o Centro Regional da Madeira e o Centro Regional dos Açores. Por isso gostaria que fizesse o ponto da situação relativamente a estas matérias para podermos saber o que é que está a ser feito e o que é que vai ser feito em relação a estes canais regionais. A outra questão, Sr. Ministro, e a propósito da violação da lei da concorrência, da lei da imprensa, Senhor Ministro, o Senhor Ministro sabe muito bem que o Jornal da Madeira viola tudo e de forma reiterada, mesmo perante os relatórios e as referências da ERC e da Autoridade da Concorrência. E a tutela, naturalmente, não pode continuar a fechar os olhos perante o escândalo que se passa com o Jornal da Madeira. O Jornal da Madeira recebe do erário público, do orçamento da região autónoma da Madeira, dos contribuintes, 3 milhões de euros por ano. Para práticas constantes que violam a lei da publicidade, a lei da concorrência e a lei da imprensa, como o Sr. Ministro sabe muito bem e que nós já trouxemos este tema aqui muitas vezes. Para além disso, vendo o relatório de 2003 do próprio jornal, da empresa Jornal da Madeira, os resultados líquidos, Sr. Ministro, para além de receber os 3 milhões de euros do orçamento regional, os resultados líquidos são negativos de 2,7 milhões de euros. Isto no relatório de 2013. O capital da empresa é 50 milhões de euros negativos. 50 milhões de euros, Sr. Ministro. Estamos a falar de um órgão de comunicação social regional, como é o Jornal da Madeira. Um órgão pequeno, para uma região pequena. Para além disso, têm dívidas à banca na ordem dos 6 milhões de euros. Estou a citar aqui resultados, grosso modo, que foram publicados ainda ontem no Jornal da Madeira, como é obrigatório por lei. Isto trata-se, de facto, de uma situação imoral, Sr. Ministro, que para além de estar a violar a lei, que a tutela tem a obrigação, apesar de se escudar na ideia de que isto é uma questão regional, não. A legislação é nacional e a lei é para cumprir e para ser respeitada em todo o território nacional. E a tutela tem, naturalmente, de estar atenta àquilo que se passa, nomeadamente por parte das recomendações das entidades reguladoras. E por isso gostaria que comentasse, de facto, esta situação que é imoral e que viola a lei, mas eu digo que é imoral porque, para além de todas essas questões, a Madeira está sob um resgate em que está a exigir sacrifícios através do plano de resgate e impostos pelo Governo da República para resolvermos os problemas financeiros, sacrifícios a toda a população, e o Governo Regional, através deste órgão de comunicação social, dá-se ao luxo de esbanjar desta forma escandalosa os recursos que são de todos os contribuintes, que fazem, que têm contágio naturalmente e que têm influência e que acabam por influenciar os resultados orçamentais, quer a nível regional e quer a nível nacional, que é uma preocupação também do Governo e do nosso Estado, naturalmente, e por isso gostaria de um comentário seu relativamente a esta matéria. Por fim, se de facto a legislação que o Sr. Ministro está a preparar, para além daquela que o Partido Socialista já apresentou, pretende também solucionar casos como estes, se pergunto se a ideia que o Sr. Ministro tem para esse pacote legislativo para a comunicação social regional e local, se vai ou não resolver definitivamente este escândalo que é o caso do Jornal da Madeira. Muito obrigado.
Ora, quem é que segue do grupo parlamentar do Partido Socialista? Sr. Deputado Inês Medeiros tem 5 minutos.
Sim, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu começo também por uma coisa que foi aqui declarada, que a promessa, que o Sr. Ministro, a promessa está cumprida em relação ao Centro de Produção do Norte, que um dos serviços de programas ia lá estar. Mas qual, Sr. Ministro? Quando? Qual? Já agora? O que está no contrato de concessão, sem um deles? Bom, está bem, é curto para a promessa. Se já que está tão contente, diga qual. Depois, há uma questão que me parece importante que não respondeu, vou voltar àquilo que não respondeu, é de facto a questão do Código de Ética e Conduta e as dúvidas levantadas pela ERC. Gostaria que me respondesse, tanto mais que tem havido inúmeras queixas em relação a práticas de concursos publicitários diários utilizando práticas comerciais agressivas, onde inclusivamente há publicidade enganosa, onde se promete dinheiro e afinal é um cartão de crédito, e portanto tem havido uma série de queixas nesse sentido. Eu gostava de saber se é esse o código de ética, quem é que o vai elaborar, quem é que o vai fiscalizar e se as dúvidas da ERC ficam resolvidas ou não. Também noto que o Sr. Ministro não respondeu o porquê de retirarem que o princípio da programação não devia ser determinada por objetivos comerciais. Isto obviamente também se prende, suponho que são estas novas fontes de financiamento que a RTP está a utilizar, se é isso. Também não respondeu em relação à questão dos fins dos diretores e, portanto, isso parece-me que era importante salientar, porque mais uma vez voltamos, o Conselho Geral Independente, o que tem, o que veio criar é pôr em causa a independência da programação e, inclusivamente, até pelo contrato de concessão, a própria informação pode estar em risco, não pode estar, não estou a dizer que esteja, mas pode estar e, portanto, é essencial. Em relação ao apoio à produção audiovisual e cinematográfica, e eu faço rápido porque ainda quero ir à questão da Lusa, que me parece essencial, Sr. Ministro, o Sr. Ministro deve estar mal informado, quer dizer, não estava no contrato de concessão, havia um protocolo RTP com o ICA e esse protocolo foi denunciado em função da nova lei e agora foi o seu governo que reveu a nova lei do apoio e curiosamente o tal novo segundo canal tão preocupado com a cultura retira do contrato de concessão a percentagem de 10% no mínimo de obras europeias, retirou, não está também. Portanto, o Sr. Ministro anuncia aqui as grandes inovações, mas não está. A questão é que não está. E vamos à questão da Lusa, porque, de facto, a questão da Lusa é essencial em função de todo o seu discurso, Sr. Ministro. O Sr. Ministro reconhece que a precariedade é um problema, reconhece que há problemas de concentração, reconhece que há dificuldades com a lei, com a imprensa local e regional, que tanto depende da Lusa. Acha tão importante que haja uma projeção no estrangeiro e que o Portugal esteja presente no estrangeiro? Ora, quem é que assegura isso tudo? A agência noticiosa Lusa. E o que é que acontece com a agência noticiosa Lusa? Bom, continuamos com o fator de correção e continuamos também com reduções de verbas drásticas que têm tido como consequência a diminuição de efetivos. Efetivos que o Sr. Ministro até acha que são a mais e que recebem de mais e que não pode ser. Portanto, o Sr. Ministro, que está tão preocupado com a precarização dos jornalistas, porque em termos de isenção, e porque eles são, e repito, os editores da nossa democracia, mas acha que no caso da Lusa essa precarização pode funcionar porque a Lusa já não faz parte da edição da democracia. Portanto, ó Sr. Ministro, há aqui, vamos lá ser coerentes, há aqui uma realidade que tem de facto a ver com o subfinanciamento da Lusa, é, como é óbvio, que tem a ver com a redução de 30% que o seu governo impôs à Lusa de forma cega, absolutamente cega, sem ter em conta as suas exigências, não foi só no caso da Lusa. Há uma série de delegações, de presença no estrangeiro da Lusa, que não pode ser mais assegurada. Há, mais uma vez, a Lusa nunca só pode ser neste momento reativa e não proativa, quer dizer, deixa de ser, não estando localmente, não tendo pessoas, ou tendo pessoas só a trabalhar à peça, não pode fazer aquele trabalho que também é essencial para o jornalismo profissional, que, tal como o Sr. Ministro fala, que é o de avisar a catástrofe. Vamos, de forma mais caricatural, só pode noticiar quando o acidente se dá, mas quando todos a população diz, cuidado, o acidente vai-se dar, quer dizer, não há ninguém para a fazer essa questão. Portanto, gostaria que fosse um bocadinho mais concreto na questão da Lusa.
E pronto, e muito obrigado,
a TDT fica muito por dizer, obviamente, Sr. Ministro, não basta dizer que faz estudos, aliás, os próprios serviços de programas já tinham estudos previstos até 2011, bom, estamos em 2014, pelos vistos vão fazer novos estudos, o que está no contrato de concessão são novos estudos para novos serviços de programa e os antigos não serviram
muito
para
obrigado,
nada, no caso da RTP.
Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Tem 4 minutos, Senhora Deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Ministro hoje está a ser hábil, como sempre, aliás, em pegar em informações e deturpar aquilo que eu lhe pergunto. Ó, Sr. Ministro, vamos à cláusula 15ª. De facto, diz Serviço Público de Rádio e Televisão e descreve um generalista, um de índole cultural, um mais vocacionado para o público jovem, um especialmente destinado à região dos autónomos dos Açores e da Madeira, um vocacionado para as comunidades portuguesas, um vocacionado para os países de língua portuguesa. Mas aquilo que eu lhe perguntei, Sr. Ministro, são as delegações. O que é? Eu vou ser mais precisa. Sr. Ministro, o que é que vai acontecer às delegações do Porto, de Faro, de Évora, de Braga, de Viana do Castelo? O que é que acontece? O que é que vai acontecer a estas delegações? É isto que é importante saber. Agora, remeter para o contrato e para a cláusula 15ª. Então, Sr. Ministro, nós sabemos, nós lemos. A questão é que não estão lá estas delegações. Não estão. E, portanto, é preciso saber o que é que vai acontecer. Porque não basta aqui dizer a coesão territorial. É bonito falar da coesão territorial, mas quando se fecham serviços, quando se encerram escolas, quando se encerram postos de CTT, quando se encerram extensões e postos de saúde e as delegações, não há coesão territorial. Portanto, não está, Sr. Ministro, no contrato de concessão essas delegações. E, portanto, não pode ir buscar ao contrato uma coisa que não está. Portanto, tem que assumir aqui o que é que lhes vai acontecer e, obviamente, o que é que irá acontecer a esses trabalhadores. O Sr. Ministro também e a bancada do PSD congratula-se com a produção própria e a produção interna, e remete-nos à cláusula 19ª. Oh, que produção interna! Não há produção interna. O que está ali dito é deve organizar a sua estrutura interna de produção de forma a garantir o cumprimento. Mas depois diz na produção, seleção e criação de programas. Mas que programas? Com que meios? Com que meios? Com que meios? E, portanto, esta é a questão... Esta é a questão central, é que não há, e que sabem, o que vocês estão a fazer é esconder a realidade. E a realidade é dura do grupo RTP. E é tão dura, Sr. Ministro, eu já lhe coloquei essa questão na outra audição e inclusive o grupo parlamentar fez-lhe uma pergunta sobre a questão da situação difícil da rádio de Timor-Leste e o Sr. Ministro, na resposta que nos deu, o gabinete do Sr. Ministro, nos disse foi que aquilo foi uma avaria pontual, mas... Azar é que nós recebemos recentemente mais uma informação e que as avarias são sistemáticas. E passo-lhe a dizer, RDP Dili, avarias, emissores de retransmissores da RDP Dili, a frequência 105,3. Durante o mês de junho e apenas só a partir do dia 9, esteve encerradas nestas horas. No dia 9, entre as 13 horas e... até ao dia 11 de junho. Esteve avariado das 0 horas às 20 horas do dia 16 de junho. Nova avaria desde as 13 às 19 horas e estávamos só nós no dia 24 de junho. Portanto, Sr. Ministro, na resposta que o seu gabinete disse, foi uma avaria pontual, são problemas técnicos que lá existem. Eu pergunto, Continuam a ser os problemas técnicos. E a que é que se devem esses problemas técnicos? Não, Sr. Ministro, é que nós não podemos apregoar de que nós servimos as nossas comunidades, nós fazemos um serviço internacional, mas depois nós não temos condições para o fazer. E isto não é alheio, Sr. Ministro, à falta, de facto, de financiamento, às dificuldades de financiamento que são manifestamente problemáticas. E voltamos à luz, Sr. Ministro. O Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial e uma pergunta que nós fizemos sobre a questão da precarização e reconheceu que a precarização, que o trabalho à peça, e são as suas palavras, o trabalho à peça dificulta e tem problemas para o jornalismo. Mas, senhor ministro, os trabalhadores da Lusa trabalham à peça. E, portanto, diga, reconheça ou não reconheça, a esmagadora maioria deles, no setor internacional trabalha à peça, nas delegações regionais trabalham à peça. Diga ou não se este problema não se repercute na qualidade do jornalismo, no trabalho que é desenvolvido. E, Sr. Ministro, diz-nos várias vezes que está em negociações com o Ministério das Finanças, que o problema do fator de correção está a ser negociado, está a ser desenvolvido. Só que nós já estamos, o Sr. Ministro está há um ano no Governo e o problema continua e continuamos sem ter uma resposta assertiva e afirmativa sobre quando a resolução deste problema.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Prosseguimos agora para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a sua deputada Cília Honório, que tem também 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministro, estas discussões consigo são sempre difíceis, porque, pese embora o facto de o Sr. Ministro reconhecer muita coisa, quando é confrontado com perguntas ou com propostas concretas, a resposta, Sr. Ministro, sai sempre ou quase sempre ao lado. E há aqui uma constatação muito preocupante. O Sr. Ministro não sabe ler o contrato de concessão que escreveu e não assume publicamente as suas consequências. Mas eu penso que as conhece. Certo? Eu penso que as conhece. Foi confrontado por diversos grupos parlamentares. Não sei se quer que interrompa mais um bocadinho para o Sr. Ministro...
Será melhor, Sra. Deputada, suspendemos um bocadinho o tempo. Está... Bom, pode continuar, Sra. Deputada.
Foram aqui feitas perguntas muito concretas, Sr. Ministro, por vários grupos parlamentares, nomeadamente pelo meu, sobre algumas das cláusulas deste contrato. Consequências da cláusula 19ª, que diz respeito ao fim dos centros de produção própria, da RTP, cláusulas 27ª, 28ª, 31ª, enfim. São óbvias, está lá escrito. E o Sr. Ministro não responde, ou não assume, ou diz o contrário do que está lá escrito. E em relação ainda a esta questão do financiamento, que é o problema mais grave e que sabemos que não assume, perguntar-lhe se aquele apelo, e eu já lhe fiz esta pergunta no início, se aquele apelo a que a concessionária encontre no mercado outras fontes de financiamento, o Sr. Ministro diz, bom, isso já havia, mas eu pergunto-lhe se há outras formas de financiamento e se alguns dos mecanismos da publicidade enganosa que se têm recorrido ultimamente, dos concursos e dos telefonemas, fazem parte dessa resposta da necessidade da concessionária ir à procura no mercado de outras fontes de financiamento. Quando pede mais tempo e diz que é preciso cautela, pediu-me aqui cautela, é necessário cautela. Eu pergunto-lhe, o meu espanto é pelo facto, Sr. Ministro, de a realidade ser capaz de o desmentir nessa perspectiva de que a sua obra legislativa pode produzir alterações que qualificam o serviço público de rádio e televisão. E confrontei-o com aspectos concretos. A RTP perdeu muitos dos seus melhores quadros. Muitos. As rescisões feitas são muitas delas rescisões cegas, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro fala, é preciso mais massa crítica, é preciso novos talentos. Eu pergunto-lhe que sentido é que isto faz, face às perdas que são óbvias. Como lhe pergunto relativamente à Lusa, a mesma questão que deixei há pouco e à qual parece fugir. A Lusa tem um papel absolutamente determinante no plano da informação à escala global. Bom, se o ministro continua a não dar resposta sobre um problema que diz estar na gaveta do Ministério das Finanças, esse mesmo Ministério das Finanças que, segundo as cláusulas que já citei do contrato de concessão, será o guardião de todo o serviço público de rádio e televisão, porque está objetivamente no contrato de concessão. Até lhe perguntei, não se sente incomodado por ter tudo o que diz respeito à vida da RTP dependente do Ministério das Finanças? Tudo. O plano de atividades, o orçamento, o investimento, os relatórios, a fiscalização, tudo, Sr. Ministro. Se isso não lhe dá, pelo menos, algum incómodo quando tem esta tutela. Uma outra questão sobre o futuro dos centros regionais. Se eu entendi bem, o Sr. Ministro passou a questão das propostas alternativas apresentadas, nomeadamente pelos Açores, para o Conselho Geral Independente. Pergunto-lhe se nós o ouvimos exatamente, se é isto que nos quis aqui dizer. Ou seja, há uma proposta que lhe foi apresentada, o Sr. Ministro deslocou-se às regiões autónomas, porventura até ouviu alguns comentários críticos históricos do PSD sobre as consequências do não cumprimento dos compromissos financeiros do Governo relativamente às regiões autónomas e o risco de quebrar o compromisso fundamental e constitucionalmente preservado da autonomia.
A se conclua, Sra. Deputada.
Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se as propostas lhe foram apresentadas assim e se agora o Sr. Ministro vai descartar para um Conselho Geral Independente.
Muito obrigado.
Sobre transparência, só mesmo para acabar, Sr. Presidente, é mesmo para
acabar. Está terminado o seu tempo.
Se este consenso é um consenso alargado a todos os partidos e se o Sr. Ministro tem ainda uma fé extraordinária de que a migração para as plataformas é a solução de todos os problemas da comunicação.
Muito obrigado.
Porque me pareceu que há aí um excesso de otimismo que não reconhece todos os indicadores da crise que nós aqui identificamos.
Muito obrigado. Vamos passar de imediato agora para o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta última intervenção, começar, e estando pré-anunciada, portanto, a intervenção do Sr. Secretário de Estado, Pedro Lomba, nesta fase de respostas também, duas questões concretas sobre o plano de incentivos à comunicação social e que nos parecem importantes e que gostaríamos de conhecer em maior detalhe. A primeira, como se articulará o novo programa de incentivos à comunicação social no que concerne às possibilidades abertas e que para nós representam uma excelente janela de oportunidade com a abrangência do novo quadro financeiro plurianual, o conhecido Portugal 2020, e depois, como estão previstas neste mesmo quadro medidas importantes como o incentivo ao emprego e formação profissional, à modernização tecnológica, ao desenvolvimento digital, ao jornalismo de investigação, ao desenvolvimento de parcerias e, como o Sr. Ministro já falou e bem, ao incentivo à literacia. Portanto, deixava estas duas perguntas para maior detalhe e concretização. Quanto ao mais, e em jeito de síntese do que foi esta audição, dizer e deixar aqui uma reflexão que me deixa preocupado, triste, porque gostava que fossem questões de maior consenso e de preocupação mais alargada. Eu vi que se passou muito aqui de leve, à exceção da minha primeira intervenção, por aquilo que é o Centro de Produção do Norte, quase para pôr só um pequeno pino no mapa e dizer que se falou, com uma preocupação muito mal explícita e a denotar o que são as reais preocupações políticas. Mas eu ouvi aqui de forma que me deixou preocupado, porque tenho todos os seus deputados e senhores deputadas que aqui estão por pessoas bem informadas e que falam com propriedade, com opiniões diferentes sobre as matérias que aqui tratamos, e ouvi uma comparação e tratar o Centro de Produção do Norte, o Centro de Produção do Porto, que tanto nos tem preocupado, como mais uma delegação da RTP. Comparável a outras, que têm um caráter regional, específico, estrito, mas que não são centros de produção, nem se podem comparar ao centro de produção do Norte. Portanto, deixar aqui esta reflexão e um apelo, porque todos seremos precisos para a edificação de uma RTP forte e de um centro de produção do Norte no Porto forte, que, senhoras e senhores deputados, não é mais uma delegação comparável a outras delegações de caráter estritamente regional. Depois, registamos também como positiva a evolução nos termos da transparência da propriedade dos órgãos de comunicação social, tanto nos meios de financiamento como nos fluxos financeiros, um aporte que o Sr. Ministro trouxe e bem para o enriquecimento desta questão, e que não seja só uma flor na lapela. O Sr. Ministro vai ao fundo da questão e trata do assunto a sério. Não estamos apenas a dizer que nos preocupamos com a transparência, estamos a ir seriamente ao fundo da questão e lançar as bases para termos um registro claro, translúcido do que é a propriedade dos meios de comunicação em Portugal. Depois, outra questão que me deixa, digamos, atónito. A questão da Lusa. Nós temos, Sr. Ministro, de forma crítica e exigente, falado sempre sobre a Lusa nestas audições, em todas as oportunidades que temos de intervenção. Isto por uma questão muito simples. Nós achamos que a Lusa tem tido reduções, tem tido constrangimentos financeiros que são fruto da situação do país, mas pusemos sempre a Lusa num patamar muito especial, que era uma empresa que não se poderia dizer uma empresa com gorduras, uma empresa com excedentes, uma empresa que estivesse a laborar, digamos, folgadamente. Portanto, e tem um sacrifício maior precisamente por causa disso, porque tem que se adaptar à realidade do país, cortando onde já era difícil cortar. Tem feito um esforço adicional de identificação com as dificuldades do país. Tem um papel extremamente importante, tanto a nível internacional como a nível nacional. Agora, eu deixo aqui uma pergunta. A riqueza da Lusa, e sejamos francos, é da extensão também da sua rede. E a sua rede só é possível se houver trabalho à peça, porque é natural que assim seja. Agora, quererá o Partido Comunista que toda a rede regional por todo o país passe para um vínculo permanente com um salário atribuído independentemente do trabalho produzido? Ó, Sr. Deputado, isso é condenar a Lusa ao seu fim e é torná-la incomportável, porque nenhuma agência noticiosa das de referência no mundo funciona assim em nenhuma parte do mundo. Nem na antiga União Soviética assim acontecia. Portanto, a questão, Sr. Deputado, temos de tratar igualmente o que é para tratar igualmente e diferentemente o que é para tratar diferentemente. Depois, só numa nota final, em relação ao contrato de concessão. O contrato de concessão é, para nós, muito importante e é essencialmente uma garantia para o futuro. Uma garantia de transparência, de pluralidade, da desgovernamentalização que todos quisemos e que achamos que é um compromisso a que todos os partidos da democracia deveriam aderir, e é um passo importantíssimo. Não é uma garantia, eu não vejo estas coisas como modelos fechados, e o mundo evolui, anda para a frente e podemos daqui por 10 anos estar a ver uma evolução deste mesmo contrato de concessão. Agora, é a melhor fórmula conhecida neste momento para garantirmos para o futuro pluralidade, os meios de comunicação do Estado e prestadores públicos como garante da democracia e como um garante de contribuição positiva para um Portugal mais plural, mais moderno e sempre cada vez mais democrático. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Almeida. Na parte do PSD, que dispõe de 13 minutos, estão inscritas senhores deputados, senhora deputada Lídia Bulcão, o Sr. Deputado André Pardal e a Sra. Deputada Paula Gonçalves. Eu iria pedir-vos que fizessem uma autogestão dos 13 minutos de que dispõem. Tem a palavra a Sra. Deputada Lídia Bulcão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois, nos últimos anos, os centros regionais da RTP terem servido sobretudo como arma de arremesso político, parece que estamos finalmente a entrar numa fase de discussão concreta de propostas, muito facilitada pela abertura que o Sr. Ministro tem demonstrado para com as regiões autónomas. Depois da sua proposta inicial sobre os centros regionais dos Açores e da Madeira, temos agora novas contrapropostas. Como já aqui disse, o Governo Regional dos Açores anunciou o envio de 3 contrapropostas para o Serviço Público de Rádio e Televisão. Não não uma, mas três contrapropostas, dando a entender que ainda não sabe bem o que é que a sua região autónoma precisa. E sem ter, acho que pior ainda, sem ter a preocupação de apresentar uma proposta que fosse consensualizada por todos os partidos da oposição regional. De qualquer maneira, e segundo aquilo que ele anunciou, estas propostas seriam, a primeira seria uma empresa 100% pública, 100% regional, a segunda uma empresa de capitais partilhados e a terceira uma solução minimalista que mantém o centro regional na RTP. O Sr. Ministro confirmou aqui que recebeu estas propostas e gostaria de perceber se nos pode adiantar mais alguma coisa. E também gostaria que clarificasse aquilo que afirmou, se bem percebemos, que será o Conselho Geral Independente a tomar a decisão de escolher o novo modelo para os Açores. Se for isso que disse claramente, significa que não teremos uma decisão para os Açores antes da tomada de posse do novo Conselho Geral Independente. E eu gostaria que nos desse um prazo, se for possível. Também queria saber se nos pudesse adiantar, e se não for sua a decisão, pelo menos se nos pode dar algumas luzes sobre estas contrapropostas que recebeu e se elas são três propostas que nos dão pelo menos a garantia de maior autonomia administrativa e financeira, como tem sido reclamada por todos os quadrantes da sociedade açoriana, e se estas três propostas que foram entregues também garantem a tal independência, liberdade e pluralismo nos média e na democracia que o Sr. Ministro tem aqui defendido. Por último, gostaria de saber se, sendo o Conselho Geral Independente a tomar a decisão, se o Sr. Ministro admite alterações posteriores a este contrato de concessão depois de escolhida a solução mais adequada aos Açores e à Madeira, ou se ela tem de ser tomada no estrito cumprimento daquilo que esta versão, daquilo que está na versão que hoje temos aqui debatido. E pela minha parte é tudo, vou passar aqui aos meus colegas.
Sr. Deputado André Pardal.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, os Srs. Deputados, e agradecer os seus esclarecimentos e, nomeadamente, os temas que lançou inicialmente para a discussão e a questão da transparência, que já foi aqui falada, a transparência da propriedade e gestão das entidades na área da comunicação social, que foi uma temática que foi discutida no plenário ainda há bem pouco tempo, com dois projetos de lei, aqui como referidos, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, e em que, tenho que dar esta nota, já foi aqui referido, que houve uma preocupação do Partido Social Democrata em abarcar também as propostas, nomeadamente da proposta de lei do Partido Socialista. E por isso ficamos muito contentes com esta temática que o Sr. Ministro lança aqui, e as minhas questões, tendo em conta, claro e objetivamente, que a liberdade na comunicação social é um dos esteios do Estado de Direito Democrático e da democracia, com que objetivos e com que objetivos, em que é que se concretizará esta alteração legislativa, esta reforma nesta matéria que o Governo e o Sr. Ministro em particular procurará realizar. Tendo em conta que, por exemplo, neste momento, seja a Entidade para a Regulação da Comunicação, a ERC, como a Autoridade da Concorrência, tem já competências em matéria de concorrência, em matéria de regulação, e tendo em conta ainda também, e gostava de fazer este paralelismo, que acho que é um paralelismo importante, este novo contrato de concessão da RTP e toda a legislação da televisão que nós debatemos aqui nos últimos tempos, nos dão já um sinal de que este Governo procura, através da transparência, através da regulação e da desgovernamentalização, esta temática é importante, já aqui foi referida, eu próprio já aqui referi muitas vezes, através da desgovernamentalização da RTP, portanto, os sinais são nesse sentido. Depois, ainda sobre esta matéria da transparência, se possível, queria que, e porque concordamos muito que também a parte do financiamento seja alvo de fiscalização e alvo de regulamentação, em que é que se concretizará esta fiscalização, nomeadamente dos fluxos financeiros? Portanto, é o que foi uma expressão que o Sr. Ministro introduziu na sua intervenção inicial e, portanto, se pudesse dar mais alguns esclarecimentos. Eu não gostava de terminar antes de fazer aqui uma referência, embora já tenha aqui sido falado pelo deputado Raul Almeida, do CDS, que eu acho que é de um desplante enorme o Partido Comunista estar a falar de concentração dos meios de comunicação social, quando todos nós sabemos, é público, ideologicamente e na concretização prática da sua forma de atuar, que, por vontade do Partido Comunista, o único proprietário dos órgãos de comunicação social seria não só concentrado, como único órgão, o único proprietário seria o próprio Estado. Obrigado.
Ora, vamos aqui interromper o tempo de contagem do Partido Social Democrata. Temos aqui uma interpelação à mesa da sua deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É mesmo isso, Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa para informar o Sr. Deputado André Pardal e o grupo parlamentar do PSD e do próprio CDS-PP, que hoje várias vezes disseram que o PCP está muito preocupado com a concentração dos meios de comunicação social. E está, Sr. Deputado. O Sr. Deputado esqueceu-se de dizer que aquilo que nós defendemos é que a par de um setor público de comunicação social que deve ser forte, é isso que nós defendemos, defendemos também os órgãos de informação privados. E, portanto, aquilo que a intervenção do CDS e do PSD o que revela é, de facto, um desconhecimento, a ignorância total sobre aquilo que é o programa político do Partido Comunista Português.
Eu entendo esta intervenção não como necessariamente uma interpelação à mesa, mas até como um direito de defesa da honra da própria bancada. Não sei se o Sr. Deputado André Pardal deseja dar explicações sobre... Não. Pronto. Então, está ultrapassado este incidente. Vamos então continuar no tempo de palavra do PSD e agora dou a palavra à Sra. Deputada Paula Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Ora, face ao que ouvi ao longo destas três horas, face aos discursos formatados que de inovadores e construtivos pouco ou nada têm que é mesmo assim, por parte de alguns senhores deputados, é verdade, e falta alguma falta de informação que para a frente sublinharei e terei a oportunidade de ir dando a conhecer aos senhores deputados. Para terminar esta audição, que já lá vão três horas, importa referir e sublinhar o seguinte. Sr. Ministro, o Governo, em colaboração com as diversas entidades ligadas à comunicação social e ao audiovisual, desenvolveram um amplo e profícuo caminho que conduziu ao estabelecimento de uma orientação clara para o que se pretende o serviço público de rádio e televisão em Portugal. Este novo contrato de concessão é o exemplo máximo desse trabalho desenvolvido e daquilo que se pretende que um operador de serviço público de rádio e televisão cumpra. No que diz respeito à RTP Internacional, este contrato prevê um maior investimento nestes serviços, nomeadamente na produção de conteúdos próprios mais adequados, com o objetivo de promover uma maior ligação às comunidades portuguesas e aos países de língua portuguesa e, simultaneamente, assegurar a promoção económica e cultural de Portugal. Pretende-se uma maior adequação dos programas e dos horários dos mesmos, tendo em conta a área do globo onde sejam transmitidos. Na elaboração deste contrato, verificou-se também uma grande preocupação com as diferentes gerações das comunidades portuguesas e exemplo disso é a possibilidade de alguns programas serem dobrados e legendados como está previsto neste contrato de concessão. Neste sentido, prevê também este contrato a celebração de protocolos de cooperação com outras operadoras de televisão, com outros produtores de conteúdos e plataformas de distribuição. Em suma, pretende-se tornar Portugal mais próximo de todos. E agora, mudando de assunto, Sr. Ministro, não posso deixar de fazer referência a uma das maiores inovações deste contrato, que diz respeito concretamente ao novo modelo de financiamento previsto no artigo 27. Sim, outra vez, eu sou a última a falar, como tal, tenho o direito de abordar o tema que achar mais pertinente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sim, outra vez digo eu que a senhora...
Oh, Sras. Deputadas, por favor, têm que respeitar quem está no uso da palavra e que pode falar sobre aquilo que muito bem entender, como todos, aliás.
As contradições também têm que ser apontadas, não é?
Pois, mas isso houve um tempo próprio para isso. Sra. Deputada, faz favor.
Continuando então, este artigo reflete um dos princípios basilares em que este contrato assenta e estou a falar do princípio da transparência. Muda-se também o paradigma do financiamento do serviço público de rádio e televisão, tornando-o mais transparente e independente. Através da CAV, cada cidadão sabe quanto paga pelo serviço público de rádio e televisão e consegue-se uma maior independência, uma vez que deixa de estar condicionado aos orçamentos anuais. A senhora deputada falou e eu não comentei. Por tudo isto, não podia.
Deputada, há que continuar.
Muito obrigada. Por tudo isto, e em nome da bancada do PSD, parabéns, Sr. Ministro, pelas melhorias introduzidas neste contrato e pelo maior respeito que teve com todos os portugueses, tanto os residentes em Portugal, como por todos aqueles que, morando fora de Portugal, aqui têm as suas raízes e o seu coração. E, sendo eu do Norte, mais especificamente do Distrito do Porto, não posso deixar também de congratular o Sr. Ministro pela atenção que deu à RTP2. Foi esse canal que está desde Abril, nomeadamente a atribuição da autonomia ao Centro de Produção do Norte, promovendo desta forma a rentabilização dos recursos existentes no Norte, bem como o reconhecimento do excelente trabalho desenvolvido pelos profissionais nele existente. Muito obrigado e por aqui fico.
Muito obrigado. Terminada esta ronda pelos partidos, vamos agora à resposta global por parte do Sr. Ministro e penso também do Sr. Secretário de Estado. Portanto, Sr. Ministro, desde já tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. A primeira questão que foi colocada pelo deputado Jacinto Serrão, relativamente a certas deliberações da ERC, em matéria de transparência, as competências da ERC são da ERC. Eu não comento decisões individuais da ERC, nem entendo que se deva legislar nesta matéria com base em casos concretos. Nunca isso é uma boa solução. As leis medidas não são aceitáveis. O que disse, e volto a repetir, é que entendo que a questão global, quer da transparência, quer da propriedade e dos fluxos financeiros dos meios de comunicação social, é uma questão muito importante e para a qual, do ponto de vista do Governo, há toda a abertura para que se legisle de forma, de novo, como dizia, global, abrangendo todos os órgãos de comunicação social, sem diferenciação. E como disse, pretendemos até ir mais longe do que aquela que é a proposta neste momento do Partido Socialista, porque pretendemos incluir aí não apenas a propriedade, mas também os fluxos financeiros. E a esse respeito, gostaria de responder ao Sr. Deputado André Pardal que, do meu ponto de vista, é tão ou mais preocupante, às vezes, do que a propriedade, a existência de uma fonte de financiamento em particular que tem um caráter decisivo para a sustentabilidade económica e financeira de um determinado órgão da comunicação social. Se, vamos imaginar, um determinado órgão da comunicação social depende em termos das suas receitas, em boa parte, de uma determinada fonte de financiamento, que ainda que não seja parte da estrutura acionista, tenha propriedade desse órgão de comunicação social, o risco aí, nessa questão, é tão ou mais grande como a nível da detenção da propriedade. E, portanto, desse ponto de vista, entendo que essa questão deve merecer, ao nível da transparência, a mesma preocupação que os meios, que a propriedade dos órgãos de comunicação social, e por isso é que defendo que se devemos procurar ir ainda mais longe. Da mesma forma, me parece, relativamente às obrigações que existem na lei e, eventualmente, às competências da ERC, que nós podemos, que já existem nesta matéria, incluindo relativamente à verificação de eventuais conflitos de interesse, que se podem reforçar eventualmente os mecanismos, quer de supervisão, quer os poderes de decisão e de aplicação de sanções por parte da entidade reguladora da comunicação social. Quanto à questão, Sr. Deputado Inês Medeiros, qual o serviço de programas que está no Centro de Produção do Norte? Eu só posso responder ironicamente. Realmente este Governo tem um sério problema de comunicação, porque não há nada que se passe que os órgãos de comunicação, que os órgãos de comunicação social aparentemente...
Senhores deputados, por favor, agradeço que deixem o Sr. Ministro continuar. Senhores deputados, por favor... Tem que haver aqui alguma ordem no meio disto, não é?
Porque aparentemente a cobertura mediática das decisões que nós tomamos deve ser muito limitada e não chegou ao conhecimento da senhora deputada. Porque já há alguns meses que antecipando o contrato de concessão de serviço público, a RTP transferiu o Canal 2, a sua direção, em termos de programas, a sua direção efetiva para o Centro de Produção do Norte. Portanto, é a sua pergunta, qual é o serviço de programas generalista que está na Centro de Produção do Norte, já teve resposta, é a RTP2. Não podia ser mais clara. Está onde? Oh, Sr. Deputado, está no contrato de concessão que um dos canais tem de estar. E a RTP já indicou, como disse, qual é esse dos canais. Portanto, essa resposta já existe. Já existe. Quanto à questão do financiamento por outras receitas comerciais. Essas receitas comerciais não são dominantes e por isso é que se põe e coloca a ênfase na diferenciação, todo esse conjunto de princípios que dão a nível de programação da RTP, a nível dos seus dos conteúdos, uma diferenciação face aos serviços comerciais, visam precisamente garantir que o serviço público tem de ter valor acrescentado face àquilo que é objeto e que é o resultado da ação dos serviços comerciais, dos serviços privados. Agora, não parece que isso deva excluir, nem é assim que eu conheço em praticamente nenhum serviço público de televisão em toda a Europa, que os serviços públicos de televisão tenham receitas também comerciais. Até o facto de terem uma parte das receitas como sendo receitas comerciais é considerado como positivo, como induzindo também uma certa relação com o mercado, com a audiência, que pode ser positiva. Não deve ser, é o principal. E é isso que nós garantimos. Não é claramente o principal. Quais são as outras formas de receitas comerciais que podem ter. Já dei exemplos relativamente a isso, mas, por exemplo, prestações de serviços, a questão da CAV. E já agora devo dizer, os portugueses agradecem que o serviço público de rádio e televisão não seja apenas financiado por via da CAV, porque a alternativa era aumentar ainda mais a CAV, portanto, ter um financiamento ainda maior. Essa discussão pode ser feita. Como digo, seria um modelo quase único na Europa. Quase todos os modelos na Europa têm pelo menos uma componente comercial também de financiamento do serviço público à televisão. Mas se é essa a proposta dos senhores deputados, nós podemos discutir essa proposta, uma proposta que pode ser discutida. Mas nunca vi ninguém em Portugal fazer essa proposta. Quanto à questão da obrigação de 10% de obras cinematográficas europeias. Senhor deputado, relativamente a isso, e penso que é um ou outro tema que suscitou, que agora já não me recordo, essa questão está na lei. Está na lei, o contrato de concessão não pode derrogar da lei. E, portanto, a RTP tem de cumprir com essa obrigação. A Lusa... pelos vistos aqui hoje o tema da repetição está muito presente, gostariam de repetir, talvez, mas eu acho que o contrato de concessão cumpre com a definição de certos objetivos estratégicos de orientação do Serviço Público de Rádio e Televisão. É um contrato para 16 anos, não é um contrato que deva detalhar todo nos seus mínimos detalhes o que está...
Ao Sr. Deputado Inês Medeiros, eu quero lhe dizer com toda a franqueza, ou se mudera, ou então nós interrompemos aqui a audição, porque eu não consinto que está o Sr. Ministro a tentar dar respostas às perguntas que os seus deputados colocaram e que esteja permanentemente a ser invetivado com questões novas como se fossem à parte. Isso não se pode passar e comigo não se passa de certeza. Sr. Ministro, queira
continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão da Lusa... A informação que eu tenho do Conselho de Administração é que a empresa não tem problemas financeiros. Significa isto que a empresa não tem feito um esforço financeiro? Não tem reduzido os seus custos? Não tem isso implicado alguma exigência financeira importante para a empresa, para os seus trabalhadores? Não, seguramente que não. A empresa teve de fazer isso. E seguramente que isso pode ter tido um impacto também, por exemplo, no trabalho à peça na Lusa. Eu vou-lhe dizer aquilo que disse aos trabalhadores da Lusa. E que, repito, eu acho que, em termos gerais, para o jornalismo, nem em matéria de atividade jornalística, o trabalho à peça, em geral, não é desejável. Não, o trabalho jornalístico não deve, regra geral, ser feito à peça. Isso induz incentivos errados do ponto de vista do funcionamento dos jornalistas. Significa isto que nós podemos excluir totalmente o trabalho à peça? Não. Para já, porque, como foi dito, por exemplo, pelo Sr. Deputado Raul Almeida, em todas as agências internacionais de notícias é óbvio que a cobertura, a não ser que tivéssemos um correspondente a tempo inteiro pago por salário em todos os locais do mundo, não pode uma agência noticiosa depender só de trabalhadores a tempo inteiro. Portanto, isso não é viável. Há que fazer aí um equilíbrio entre aquilo que é importante e as áreas em que pode manter-se trabalhadores jornalistas a tempo inteiro e a necessidade, em algumas outras áreas, para manter alguma cobertura, mas onde a necessidade de cobertura noticiosa não é muito intensa, de ter de encontrar alguma forma de cobertura noticiosa. Como disse, não excluo que o esforço financeiro que a Lusa tenha feito possa ter levado em que certas circunstâncias, em que com muitos mais meios financeiros pudesse ser possível ter um jornalista a tempo inteiro, hoje se tem de ter um jornalista a trabalhar a peça. Não excluo que isso possa ter sido, mas na vida as alternativas que temos são imperfeitas. E eu aqui citava o deputado Jacinto Serrão. Os portugueses, ele citou noutro contexto, mas é perfeitamente o paralelo idêntico para Portugal. Os portugueses não iam compreender que, tendo eles feito sacrifícios tão grandes ao longo destes últimos 3 anos, as empresas públicas, incluindo aquelas da comunicação social, como a Lusa, que aliás é parcialmente privada também, e a RTP, não fizessem também um sacrifício e um esforço financeiro importante. E, portanto, será que isso significa que essas empresas têm todas as disponibilidades financeiras que num mundo ideal poderiam ter e até deveriam ter? Não. Mas nós vivemos num país que tem constrangimentos financeiros importantes e nós temos é de procurar garantir o melhor serviço público na rádio, na televisão, na agência noticiosa, em todas as outras áreas, de acordo com os meios financeiros que temos. Essas são as escolhas reais, verdadeiras, sérias, que nós devemos fazer, oferecer aos portugueses e discutir com os portugueses. Todas as outras é um mundo que eu não sei onde é que existe, mas não é aquele em que nós vivemos como país. E é nesse contexto que eu acho que nós temos de contextualizar e tomar as decisões mais sérias para o país. A questão relativa, deputada Cecília Honória, o artigo 19º, produção interna. Peço desculpa, mas o artigo 19º de forma nenhuma prevê o fim da produção interna, senhora deputada. Eu posso ler a cláusula, já que me diz... A concessionária deve organizar a sua estrutura interna de produção de forma a garantir o cumprimento das obrigações de serviço público, de acordo com o objetivo de assegurar a efetivação do seu papel regulador e potenciador de um mercado de produção diversificado e competitivo. Portanto, este é desde logo o número 1, depois é concretizado nos outros. Portanto, como vê, deve organizar a sua estrutura interna de produção. Se deve organizar a estrutura interna de produção é porque vai manter uma estrutura interna de produção. O que há é uma orientação estratégica, que eu também já aqui várias vezes repeti com os senhores deputados. Mais uma vez, as escolhas têm de ser escolhas feitas em termos transparentes, honestos. E a escolha é, se nós queremos um serviço público de rádio e televisão que promova ou não também a produção audiovisual independente. É esse equilíbrio que terá de ser feito. A RTP terá de ter produção interna, mas também terá de promover a produção audiovisual independente. Esse objetivo estratégico é-lhe atribuído. Isso vai implicar ajustamentos à produção interna da RTP? Provavelmente sim, seguramente sim, já estão a ocorrer. Mas isso é resultado, senhora deputada, o que não é possível é querer que a RTP contrate mais a produtores internos de audiovisual e ao mesmo tempo que produza mais internamente e que tenha mais meios de produção interno. Tomem uma decisão, quer dizer, podem dizer, eu acho que é aceitável do ponto de vista de um debate intelectual sério, honesto, transparente, dizer a nossa posição é que, e há serviços públicos de televisão assim, é que o serviço público de rádio e televisão deve produzir tudo internamente. Não deve ter uma função de promoção do mercado audiovisual independente ou essa deve ser residual. A sua produção, aquilo que emite, deve ser tudo produzido internamente. É uma opção intelectualmente legítima a defender. Não é a minha, não é a posição que está expressa neste contrato de concessão. Porquê? porque nós somos um mercado audiovisual muito pequeno, em que os produtores independentes de televisão produzem quase tudo internamente, e se nós queremos promover um mercado audiovisual independente, mais pluralista, mais diversificado, então temos de atribuir ao serviço público um papel a esse respeito. Se atribuímos esse papel, temos de ser consequentes no que daí resulta para a produção interna. É isto sempre que eu tenho dito. E aí, isto acho que é a forma séria de abordar este problema. O que não podemos dizer é, não, nós queremos mais contratação de produção audiovisual independente, vamos buscar mais filmes aos produtores individuais independentes, mais séries aos produtores individuais independentes, mas mantenham toda a produção interna ou aumentem ainda a produção interna. Isto é que não é uma escolha séria, não é uma alternativa que me pareça real. Quanto à questão das finanças do poder sobre a RTP, a competência que está atribuída no contrato de concessão às finanças já existia, fundamentalmente corresponde àquela que existia, sendo, no entanto, limitada pelo mecanismo de transparência que agora existe. É que agora o Governo deixa, através das finanças, de poder, ano a ano, calibrar o financiamento da RTP e, portanto, de aumentar ou fechar a torneira e, dessa forma, de exercer poder. Porquê? Porque o financiamento é estabelecido numa base há 4 anos e totalmente transparente para todos os portugueses. Portanto, aquilo que poderia ser a forma de exercício, de influência, por parte do Governo, por via financeira, através do financiamento, é limitado. Quanto a tudo o resto, aquilo que são até hoje e ainda é neste momento as minhas competências relativamente à RTP, várias das preocupações que os seus deputados têm expresso, elas passam a ser exercidas pelo Conselho Geral Independente. É o Conselho Geral Independente que vai passar a ter essas competências. O Governo, enquanto Estado, esgota no contrato de concessão e nas orientações que aí define aquilo que é a orientação para o Serviço Público de Rádio e Televisão. E depois é o Conselho Geral Independente, que aliás passará a responder fundamentalmente perante a Assembleia da República, não perante o Governo, que exercerá essas funções. É isso também que me leva na resposta relativamente aos centros regionais, onde aliás, ao mesmo tempo sou acusado, lá está, de, por um lado, aparentemente dizer que eu quero manter o controlo. Pois, por outro lado, que eu não quero manter o controle porque não quero tomar uma decisão relativamente aos centros regionais. Quer dizer, deputada, decida só uma coisa ou outra. Eu fiz um compromisso que foi, disse que ia assumir claramente qual era a minha posição antes do Conselho Geral Independente entrar em funções. Precisamente para tornar claro que não estava a esconder uma tomada de posição quanto àquilo que entendo. E, portanto, foi o que eu fiz. Fiz uma proposta. Neste momento há respostas a essas propostas, há um período negocial, é muito simples, isto é uma resposta também à senhora deputada, eu continuarei a negociar, se entretanto o Conselho Geral Independente entrar em funções, o papel é esse nível e a decisão final será do Conselho Geral Independente. Penso que é o Conselho Geral Independente que vai ter o abrigo daquilo que está no contrato de concessão, naturalmente, e isso é a condicionante, a única, do interesse do Estado que está definido no contrato de concessão e que depois, à luz desse contrato de concessão, é o Conselho Geral Independente que tomará a decisão estrategicamente com o Conselho de Administração, que aliás, como sabem, e é um dos elementos que mais demonstra que não há governamentalização, mas pelo contrário, o poder efetivo será exercido pelo Conselho Geral Independente, o Conselho de Administração passará a responder e no futuro a ser escolhido e a depender do Conselho Geral Independente, não do Governo. Última questão, relativamente só à questão da transparência, apenas para reafirmar, Sra. Deputada Gonçalves, que realmente é uma preocupação muito grande do Governo. É o, como já o disse, relativamente ao financiamento da RTP, é o nos mecanismos de supervisão sobre a RTP com a criação do Conselho Geral Independente. Eu, ao nível da abertura que eu demonstrei aqui para a adoção de legislação em matéria de propriedade dos meios de comunicação social, eu também, na circunstância de eu ter até defendido que deveríamos ir mais longe, incluindo nessa legislação também a transparência quanto aos fluxos financeiros, aos meios de financiamento dos órgãos de comunicação social. Portanto, eu entendo que é uma das formas mais importante, não a única, de responder aos desafios que, pelo menos nesse ponto, estamos de acordo, responder aos desafios que a comunicação social enfrenta. Mas devo dizer, já agora, vai-me desculpar, Sr. Deputado Cecílio Honório, quanto à questão de quem é que esconde ou quem é que não responde, que nós fomos aqui muito claros quanto ao que propomos em matéria de transparência, quanto ao que vamos legislar em matéria de regimes de incentivos, quanto àquilo que entendemos quanto ao serviço público de rádio e televisão. Fomos muito claros nas respostas que entendemos são as respostas adequadas aos desafios atuais. Eu ainda não ouvi sequer nenhuma resposta, nenhuma proposta do Bloco de Esquerda quanto à forma de garantir a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social face a estes desafios. Diz que há um problema de sustentabilidade, estão em crise financeira. Qual é a resposta do Bloco de Esquerda? Nacionalizar? Não creio já. Se não é isso, qual é a resposta? Eu gostava de saber. Enfim, fica a pergunta retórica, provavelmente nesta fase, e peço desculpa de a fazer no momento em que não lhe permite a resposta, mas seguramente teremos outras audições em que o poderá fazer. Mas, realmente, eu acho que as únicas respostas, como disse, não sejam respostas de intervenção direta do Estado na manutenção das empresas, e desde que não sejam respostas dessas, e eu não defendo respostas dessas, não é? Seja diretas, seja indiretas, seja utilizando o sistema financeiro do Estado para intervir em empresas da comunicação social, não é? Eu não defendo, nem nós nesta maioria defendemos nenhuma forma de controle por parte do Governo, de forma direta ou indireta, de órgãos de comunicação social. Portanto, é exatamente o contrário à política que temos seguida. Nesse contexto, qual é a resposta? A resposta é maior transparência, a resposta é um regime de incentivos à comunicação social novo, que adapta a comunicação social aos desafios que enfrenta hoje, ajuda a sua transição para novos modelos de sustentabilidade e de organização, promova e apoie a qualificação dos jornalistas, o jornalismo de investigação, o jornalismo de aprofundamento. Acho que é essa a resposta que nós podemos dar. E, se não se importa,
o Sr. Deputado Adjunto Pedro Lomba tem a palavra, por favor.
Secretário de Estado. Muito obrigado. Bom, então, o Sr. Ministro começou, aliás, a sua intervenção por mostrar abertura e interesse em receber da oposição propostas relativamente ao novo sistema de incentivos. Eu não posso deixar de dizer que não recebemos uma única proposta esta manhã. E não vale a pena dizer que os documentos não são conhecidos, porque não, para ter ideias não é preciso ter os documentos. Portanto, olha que é verdade. Em 2010, eu gostaria de deixar algumas notas sobre isso, em 2010 há um estudo da Universidade do Minho que nos diz, por exemplo, isto. Observa-se uma desarticulação preocupante entre os diferentes mecanismos do Estado de apoio direto e indireto à imprensa regional e local e entre os diferentes departamentos do Estado com programas ou serviços suscetíveis de apoiar a comunicação social. Eu subscrevo inteiramente o que está aqui. Primeira nota. A nossa grande preocupação com a interligação entre sistemas de incentivos, como foi aqui referido. E eu vou dar o exemplo das rádios locais, porque até penso que é mais útil sermos concretos, circunscrevendo a intervenção a um meio de comunicação social em particular. O que nós verificamos com a questão da interligação é que nós sabemos que o grosso dos apoios do Estado à comunicação social tem sido canalizado para os chamados incentivos indiretos, isto é, para que fundamentalmente beneficia em larga escala a imprensa escrita. É fundamental que um novo regime interligue incentivos indiretos e incentivos diretos. Já foram aqui avançadas algumas ideias para fazer exatamente isso, majorando, através do incentivo à leitura, imprensa em territórios de baixa densidade. Eu agora não vou repetir isso, mas no que diz respeito às rádios, este desequilíbrio entre, de um lado, o grosso do investimento nos incentivos indiretos que vai para a imprensa escrita e o bolo que é depois afeto às rádios locais é de tal modo grande que nos parece que a nossa convicção, que uma das coisas que devemos fazer é circunscrever um dos apoios, designadamente o incentivo à modernização tecnológica, apenas às rádios locais. Justamente para criar aqui um equilíbrio entre os dois sistemas de incentivos. Aliás, em grande medida, a evolução deste regime tem apontado exatamente para aí, porque neste momento as principais beneficiárias do ICDE, do chamado ICDE, já são as rádios locais. Portanto, esta é uma primeira nota concreta relativamente ao setor das rádios locais, para responder à sua questão. Segunda nota tem que ver com a questão do pluralismo. O que é hoje uma rádio local? Seguramente que nós todos, já há pouco discutimos isso, nós hoje temos muitos casos de retransmissores. Ora, parece-nos a nós, para sermos concretos, que um sistema de incentivos que tenha em vista promover o pluralismo, podemos aqui discutir quais é que devem ser os objetivos de um sistema destes. Eu acho que a defesa do pluralismo, achamos que a defesa do pluralismo é um deles. Um sistema que defenda o pluralismo, um sistema de incentivos, não deve beneficiar estes retransmissores. Deve ser dirigido para rádios genuinamente locais. Terceira nota que tem a ver com a abertura. Ainda bem que dizem muito bem, Sr. Deputado, ainda bem, ficamos satisfeitos com isso. Terceira nota, muito importante, tem a ver com a abertura do setor dos meios de comunicação social a novos operadores. Uma das grandes críticas que é feita a este sistema tem que ver com o facto de ela já beneficiar os que atualmente existem, de não promover a abertura, a entrada até de pessoas mais novas, até de novos projetos, de novas iniciativas. A lei atualmente, relativamente aos incentivos diretos, fixa como condição de acesso, no caso das rádios locais, a emissão ininterrupta durante 5 anos. Parece-nos a nós que temos de baixar esta periodicidade para uma duração mais reduzida, justamente no sentido de permitir a entrada de novos projetos, de novos meios neste regime de acesso, neste regime de incentivos. A questão da empregabilidade e da questão da formação. Já houve perguntas de vários lados para isso. Eu julgo que é preciso não esquecer o seguinte. Em 2005, quando foi criado o sistema de incentivos, já havia lá algumas normas sobre formação e sobre empregabilidade. Essas normas, como é sabido, acabaram em 2007. Em 2007, esse incentivo à qualificação, à formação e à empregabilidade terminou. Nós não temos nenhuma dúvida de que este sistema de incentivos, deste regime de incentivos, tem que ter uma dimensão considerável no domínio do apoio à formação e à qualificação e à empregabilidade. Devemos editar esta dimensão a este regime. Como é que vamos fazer? Quando há pouco referia a interligação com outros sistemas de incentivos, para justamente ultrapassar aquela desarticulação que foi detectada no estudo anunciado do Minho, uma das coisas é exatamente tornar claro, aliás, num setor que tem hoje não só problemas de empregabilidade muito grandes, mas também problemas de déficit de especialização muito grandes, tornar claro que o sistema de incentivos e de apoios ao emprego e à formação profissional geridos atualmente pelo IFP se aplicam em igualdade de circunstâncias de pleno direito aos jornalistas. Mas não só aos jornalistas, porque a comunicação social não são só os jornalistas. A comunicação social hoje depende de todo um conjunto de profissionais. E no caso das rádios, e volto ao meu exemplo concreto, no caso das rádios, há todo um conjunto de, inclusive de novas atividades. Não estou a falar dos radialistas, mas estou a falar dos animadores, por exemplo, relativamente aos quais as necessidades de formação são óbvias e são consideráveis. Portanto, de que apoios é que estamos a falar? Não vou ser exaustivo, até porque não temos tempo, não é? Já temos isto praticamente no fim, não é? Está a fechar, já percebi.
Mas ainda está dentro do seu tempo.
Bom, mas alguns desses apoios previstos pelo IFP, um desses apoios são apoios à contratação, destinados a promover a contratação de jornalistas em situação de desemprego. Como é que isto funciona? Funciona através de um reembolso e uma percentagem da TSU paga pelo empregador, com destinatários entre jovens entre os 18 e os 30 anos. Eu poderia referir outros. Parece-me muito importante estes apoios no IFP, são os chamados apoios à integração, que se destinam justamente a complementar e desenvolver competências na área da comunicação social para melhorar a sua empregabilidade. Estes apoios funcionarão através de comparticipações financeiras para entidades promotoras de estágios com duração de 2 meses, mais uma bolsa financeira para os estagiários. Apoios à formação profissional, que têm em vista também o desenvolvimento de competências na área da comunicação social, também o aumento da empregabilidade dos respectivos destinatários. Aqui, esta é uma das medidas que o IFP tem em marcha, justamente para obrigar também as entidades empregadoras a dar formação profissional ajustadas às competências do pós-trabalho. No caso das rádios, isto é claríssimo, porque há de facto setores que neste momento precisam de formação e não têm, mas no caso dos outros, dos jornalistas, como sabemos, isso também de facto existe. E já volto à formação, só não quero demorar muito mais tempo, quando me referir à articulação com o Portugal 2020, porque a outra dimensão que é de facto contestada tem que ver com o digital ou com a digitalização. Neste momento, se perguntarmos, as rádios que emitam apenas online têm acesso? Não têm. A lei não permite. A lei, de facto, não permite. Não é, aliás, a única lacuna. A lei, por exemplo, não contempla nenhuma espécie de parcerias entre rádios. Só contempla entre rádios e outros órgãos. Também aí há uma lacuna que é preciso resolver para estimular as rádios locais e, portanto, vamos também abrir essa possibilidade. Mas no que diz respeito ao digital, e até cruzando isso até com a internacionalização, quer dizer, de facto, muitos dos projetos... O Sr. Ministro disse-me que o Portugal 2020 assenta fundamentalmente no apoio de projetos ligados à na área da competitividade e na área da internacionalização. E de facto, nós não temos dúvidas de que, na formatação de muitos projetos de mídia, a questão da forma como eles são publicitados no exterior, como eles adquirem leitores e angariam procura internacional, vai ser fundamental para a sua elegibilidade no quadro deste fundo. Aliás, muitos destes projetos fazem exatamente o uso das chamadas tecnologias de informação e comunicação e, portanto, eles não poderão ser vistos apenas como projetos nacionais, terão que ser vistos como projetos com um grande potencial de internacionalização. Podemos dar vários exemplos, por exemplo, um portal de rádios em streaming ou um site lusófono de notícias. Com isto não tenho intenção de dar ideias ao mercado, mas um site lusófono, ou um portal de rádios em streaming, ou um portal de mídia destinado às comunidades portuguesas no estrangeiro, dir-se-á que preenchem estes objetivos ligados à internacionalização. Mas aqui também há uma dimensão importante relativamente à formação. É que neste Portugal 2020 e nestes programas, questão da formação está intimamente associada aos tais objetivos da competitividade e da internacionalização. O que significa que para o futuro não vai ser possível dissociar o investimento ou os apoios a equipamentos tecnológicos, a ferramentas tecnológicas, isto é, incentivos ligados ao desenvolvimento destes novos projetos ou destes novos produtos com potencial de inovação e de exportação, dissociando tudo isto da formação. O que quer dizer que haverá sempre formação no quadro destes programas e destas medidas associada ao investimento tecnológico que for apoiado. E isto é fundamental também para articular aquilo que é a formação que vai ser desenvolvida no quadro do Portugal 2020 e aquela que é a formação, do Sr. Deputado Raul de Almeida, desenvolvida no quadro do IFP. Portanto, aqui há uma forma de perceber como é que e insistir que não há sobreposição, não vai haver sobreposição, vai haver sim uma grande complementaridade entre os diferentes apoios. Há pouco já referi a questão das parcerias e isto apenas porque já estamos no fim, para concluir que, de facto, estas notas, dando o exemplo muito concreto das rádios locais, promovendo a interligação entre sistemas, promovendo a intervenção de outras entidades que já operam no domínio dos incentivos, promovendo a abertura, promovendo a empregabilidade, promovendo o digital, promovendo a internacionalização através do Portugal 2020, apoiando parcerias, apoiando a migração até para novas plataformas, a minha pergunta é, neste momento, o que é que sobra? O que é que resta? Verdadeiramente, porque na prática, de facto, estamos aqui a usar o financiamento que temos, que não é, como sabemos, elástico, e tem vindo a descer nos últimos anos, fruto de muitas coisas, mas estamos, de facto, a usar esse financiamento em condições que chegarão com muito maior eficiência e de forma muito mais próxima dos órgãos de comunicação social. E basta ver o exemplo das rádios locais para perceber o impacto que tudo isto pode ter, assim se consiga, e assim os agentes do setor também reajam ao regime que estamos a preparar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, adjunto do Sr. Ministro. Vamos agora só aqui, repesquei aqui 4 ou 5 questões que me pareceram que não foram respondidas. São simples. A questão da RDP Dili, ou seja, as avarias sistemáticas que se têm verificado, o Sr. Ministro, não sei se tem conhecimento, se quer ou não comentar. Foi também aqui referido 2 documentos que têm a ver com as contas da RTP 2013 e com o parecer do Conselho de Opinião no sentido do subfinanciamento da RTP. Não sei se quer comentar, portanto, estas opiniões e estes documentos naquilo que referem ser o subfinanciamento. Temos a questão do Código de Ética e de Conduta. Quem rediz, quem controla, não sei se o Sr. Ministro quer, portanto, se quer ou não comentar essa matéria. Os despedimentos da Controla Invest merecem ou devem merecer algum comentário por parte do Governo. Nas delegações regionais, não necessariamente os Açores e Madeira, que já foram amplamente respondidas, mas refiro-me aqui àquelas delegações de Faro, de Viena do Castelo, de Évora, etc. Portanto, qual é o futuro? Portanto, em termos dessas delegações, é para fechar, é para manter, e basicamente penso que era isto. Portanto, sou deputada Inês Medeiros.
Permite-me relembrar pela 4ª vez porque é que foram alteradas a cláusula 5ª e a cláusula 8ª, uma onde se diz que não pode, a programação não pode ser determinada por objetivos comerciais, isto é uma, e porque é que se retirou a referência aos diretores responsáveis pelas áreas respectivas. Ou seja, pondo em causa a independência editorial.
Eu tinha isso, portanto, assinalado, mas pensei que já tinha sido dada uma resposta cabal a essas matérias. Portanto, Sr. Ministro, temos aqui este conjunto para fecharmos, porque a nossa audição também já vai demasiado extensa e convém não abusarmos do tempo.
Começo por esta última questão. Quanto à questão comercial, já respondi. Isso está definido com base nos princípios da inovação, da diferenciação globalmente distinta. Portanto, tudo isso garante a atribuição ao serviço público de rádio e televisão de orientações que são, como diz o próprio contrato de concessão, diferenciadoras. Dentro do serviço público, há depois canais generalistas para uma audiência mais ampla, para uma audiência, aliás, no segundo, na RTP2, o que nós chamamos de RTP2, segundo canal generalista, passa a ter, pelo contrário, estar muito mais dirigido, em termos de contrato de concessão de serviço público, para uma programação muito mais clara, com uma identidade muito mais forte em termos culturais. Portanto, tudo isso claramente é a forma como nós entendemos que isto deve ser redigido e expresso no contrato de concessão. RTP Dili, eu não, como imagina, não tenho conhecimento desses factos concretos que foram invocados. A questão de eventuais avarias pontuais é uma questão da administração e da gestão da empresa, compete naturalmente depois à administração da empresa resolver esses problemas e explicar até perante a tutela e também à Assembleia da República, se esses problemas são recorrentes, qual é a razão. A única coisa que posso fazer, embora a senhora deputada também o Parlamento possa fazer diretamente, eu próprio, se quiser, posso transmitir à RTP, solicitar uma resposta quanto a essas questões técnicas. Mas, como imagina, eu não tenho conhecimento desses episódios de eventuais avarias técnicas na RTP Dili. A questão do Código de Ética e de Conduta trata-se de um instrumento de autorregulação. Precisamente. O objetivo aqui, até para garantir a independência dos diferentes serviços, dos diferentes editores e diretores, não é um objetivo de permitir um instrumento de fiscalização e de sanção por trata-se de um instrumento de autorregulação interno à empresa. O objetivo é precisamente o que de promover, porque não é possível, sem criar, mesmo do ponto de vista de Conselho Geral independente, uma intromissão excessiva, cotidiana, no funcionamento da empresa, sou pena disso poder traduzir-se nisso. O objetivo aqui é o de permitir e o de fomentar na empresa uma discussão interna dentro da própria empresa sobre aquilo que são as suas regras de conduta adequadas e, nessa medida, de se autoavaliar e, portanto, que isso possa permitir, como eu disse, o desenvolvimento da tal massa crítica interna à empresa que leva a empresa a melhorar. Parece-me, mais uma vez, se os seus deputados entendem que não deve existir um código de conduta e ética... Então, entendo que devem existir sanções, entendo que um governo pode intervir, entendo que um governo devia intervir e sancionar diretores de programa, isso está em contradição com o que a senhora deputada diz, a sua preocupação relativamente à autonomia dos diretores de programa, não é? Portanto, portanto penso que estará de acordo então com a lógica da autorregulação, neste caso. Quanto à questão dos diretores de programas e de informação da sua autonomia, isto está claramente salvaguardado nos estatutos da empresa, que foram muito, muito recentemente adotados. Mais salvaguardado do que estava nas versões anteriores. Claramente, desculpe, mas é verdade, senhora deputada. A questão do subfinanciamento.
Por favor, senhora deputada, então, controle-se, por favor. Vamos deixar o senhor ministro responder. Não pode ser, isto assim não pode ser.
Se a senhora deputada me disser em concreto em que estava nos estatutos, eu não tenho problema nenhum.
Dirá depois, mas não agora nesta ocasião, senhor ministro, queira prosseguir.
A questão do subfinanciamento, já penso que respondi a isso. A RTP tem feito um esforço financeiro, tenho dito isso várias vezes. Nós entendemos que o financiamento da empresa é adequado para os objetivos que lhe são atribuídos. E, aliás, devo dizer que a empresa tem feito esse esforço de redução. Esse esforço de redução terá de continuar a ser feito no contexto do projeto de reestruturação da empresa. Como também disse, espero que esse esforço seja feito sempre, e foi a indicação do Governo, na medida do possível, em paz social, em diálogo com os trabalhadores. Também digo o seguinte, a empresa, por exemplo, teve um aumento bastante importante do seu investimento em grelha para este ano. E, portanto, esse aumento importante do investimento em grelha significa que a empresa tem capacidade, em termos de financiamento, para investir. Teve mais meios financeiros para isso do que tinha, em parte pelo ajustamento que tem sido feito e que permite à empresa libertar recursos para investir na sua grelha. Mas, portanto, do meu ponto de vista, isso demonstra que o financiamento, e esta é a posição do Governo, que o financiamento público da RTP é suficiente. Quanto à Control Invest, isso é uma empresa privada sobre a qual o Governo não interfere nem vai interferir. Apenas direi que os expedimentos que são de lamentar, os custos de ajustamento que são de lamentar, é resultado dos tais desafios financeiros e do modelo de financiamento e do modelo de organização dos mídias a que temos assistido. Qual é a resposta que o Estado deve dar? Novo, a minha pergunta. Nós já demonstramos aqui claramente qual é a resposta apropriada. Por um lado, um novo regime de incentivos que possa ajudar as empresas na sua transformação, na sua transição, para conseguirem responder àquilo que é a nova realidade dos mídias, ao mesmo tempo, até por exemplo, porque estas questões, estes problemas financeiros, muitas vezes levam a que o financiamento ocorra por outras formas, a necessidade lá está de alargar o âmbito da transparência, não apenas da propriedade, mas a outros fluxos financeiros. Esta é outra das razões para termos essa preocupação. Portanto, nós temos respostas. Nós apresentamos aquilo que entendemos ser a ação pública adequada nesta matéria. Não basta dizer apenas que lamentamos que não pode ser assim, a não ser, de novo, já disse, que os seus deputados tenham uma outra alternativa, que seja a nacionalização. Não sei, mas se não for essa, qual é a alternativa? Só vejo uma, que é agirmos ao nível dos incentivos para ajudar a realidade, o panorama da comunicação social, as nossas empresas da comunicação social, a adaptarem-se, a transitar para um novo modelo de organização dos mídias, para um novo modelo de financiamento dos mídias e, ao mesmo tempo, a reforçar e aumentar as regras de transparência, que me parece também muito importante. Quanto à questão das delegações, não há aí nessa matéria nenhuma novidade que eu tenho previsto. relativamente àquilo que é a realidade atual da empresa, sendo que o próprio contrato de concessão, para além de prever o Centro Regional da Madeira, dos Açores, atribuir uma importância ulterior ao Centro de Produção do Norte, prevê uma cobertura territorial integrada, completa, por parte da empresa.
Muito obrigado. Sou deputada Inês Medeiros, uma interpelação.
Senhor Presidente, eu quero fazer uma interpelação à mesa, porque já por duas vezes o Senhor Presidente mandou recados para mim, pediu-me para me moderar e para me acalmar. Ó Senhor Presidente, o direito à indignação é um direito fundamental. E, portanto, eu quero deixar aqui em ata a minha indignação sobre uma série de afirmações absolutamente falaciosas da parte do Senhor Ministro, que não correspondem aos textos, nem que foram votados aqui neste Parlamento, nem sequer neste contrato de concessão, e apenas foram uma forma de fugir às perguntas concretas que aqui foram feitas. E, portanto, isto está a ser transmitido. Eu quero que a população e as pessoas que veem esta audição saibam que muito do que o Sr. Ministro aqui disse, nomeadamente em termos de independência editorial, não foi reforçado, foi diminuído. Os apoios ao cinema e audiovisual foram diminuídos, e etc. e tal. Portanto, o meu direito de indignação é total, e o Sr. Presidente é que também devia velar para que as coisas que são aqui ditas correspondam, de facto, à verdade dos textos. Muito obrigada.
Oh, Sra. Deputada, eu não preciso que me aponte o dedo para coisa nenhuma, porque não estava a apontar o dedo. Eu vou-lhe dizer que não preciso que me aponte o dedo para coisa nenhuma. Tenho a consciência bem tranquila de gerir as reuniões desta comissão com equilíbrio, com bom senso. Agora, quando eu vejo que existe, digamos, um ultrapassar de determinadas normas da convivência democrática, é evidente que terá que merecer reparo, e é em relação à sua deputada como é em relação a qualquer outro deputado. Agora deixe-me dizer, isto não fica assim. A sua deputada pediu uma interpelação à mesa, mas ela foi, de certa maneira, uma acusação ao seu ministro, e, portanto, o seu ministro tem também o direito de se defender, e, portanto, faz favor, dou-lhe a palavra para a defesa da sua honra.
Sr. Presidente, é muito simples. Eu farei chegar, e depois na próxima reunião da Comissão Parlamentar, da Comissão, os seus deputados analisarão, farei chegar aquela que era a versão dos estatutos que estava em vigor, e a nova versão dos estatutos que estava em vigor relativamente... E o mesmo relativamente ao contrato de concessão, quase anteriormente em vigor e atualmente em vigor, quanto às obrigações de investimento da RTP, os seus deputados apreciarão.
Muito obrigado, aguardaremos. Está terminada esta audição. Muito obrigado por todos.